Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
Olá, meu nome é Nádia Ramp, sou líder do Centro Social Cardeal Dom Serafim e diretora estatutária da Fundação Dom Cabral. Tenho o prazer de participar hoje do podcast Aspirações Brasileiras, Racismo, Mecanismo para Maior Equidade Social. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco, nesse bate-papo, Mariana Ferreira dos Santos. Mariana é advogada, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, conselheira independente do Comitê Externo do Grupo Carrefour, membro da Frente Antirracista, idealizadora e coordenadora do Afro-Mentoring, membro do Grupo de Juristas Negros do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa em Antirracismo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Professora da Universidade La Salle, líder do Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres do Brasil, em 2019, e cofundadora da Associação de Afroempreendedorismo, ODABA, cofundadora da Rede Brasil Afroempreendedor, REAFRO. Bom, conforme vocês podem ver, é um currículo extenso. Seja muito bem-vinda, Mariana. Mariana, me permita aqui fazer rapidamente uma breve introdução, né? E aí, na sequência, eu passo a palavra para você, porque nós temos aqui uma curiosidade muito grande para ouvir a sua experiência. Conforme a gente vem ouvindo, o racismo no Brasil ele é estrutural. Né? Essa é uma realidade com a qual precisamos lidar de maneira aberta e bastante clara. Né? Na minha percepção, em linhas gerais, o que significa exatamente dizer que vivemos um cenário de racismo estrutural no país? No meu entendimento, significa dizer que temos no Brasil um conjunto de práticas institucionalizadas, arraigadas na sociedade, práticas essas que são históricas, culturais, sociais, interpessoais e que prejudicam marcadamente a população negra e causam enormes disparidades. Práticas que muitas vezes são consideradas naturais, normais, do próprio funcionamento social. E aí eu gostaria, Mariana, já de te fazer a primeira pergunta. A partir dessa sua experiência como líder social, uma vez que o racismo no nosso país ele é estrutural, quais as respostas para combatê-lo? Elas também precisam transformar as estruturas dessa nossa sociedade. Quais dessas práticas, questões que você entende que são problemas prioritários e que devem ser combatidos quando a gente fala do racismo? Também, ao mesmo tempo, quais as medidas ou soluções você entende que pode fazer transformação para essa questão, tanto no curto prazo quanto no longo prazo?
Obrigada, Nádia. É um prazer estar aqui nesse podcast hoje com você. E sempre que a gente pode contribuir para o conhecimento, para a educação nesse país, eu vou atender a todos os chamados possíveis. Então, respondendo, né, a pergunta, eu tenho uma experiência, sobretudo dentro do setor privado, né? Então, eu sou uma pessoa que atuou durante toda a carreira, né, dentro do setor privado, já são 12 anos de atuação nesse setor. E dentro das questões, obviamente, prioritárias de combate ao racismo, olhando numa visão macro, e agora também falando enquanto pesquisadora, dentro da temática antirracista e dentro da temática ESG, que eu também me proponho a pesquisar dentro da academia, o que eu penso são basicamente estruturar ações nos três setores da sociedade, né? No setor público, eu penso que a questão da representatividade é fundamental, né? Trabalhar com as ações afirmativas dentro do setor público, trabalhar as estratégias em âmbito federal, estadual e municipal para que hajam efetivamente pessoas, representantes, né, da população negra no Brasil, que é a maioria, né, somos 56% da população brasileira, mas que não está representada, eu acho que começa aí a sensibilização para a gente trabalhar a questão do racismo dentro do setor público, né? Então, essas pessoas, sim, têm condições de promover a questão racial, olhando a partir da perspectiva lá da ponta, né? De promover o combate ao racismo, de promover efetivamente a mudança, a transformação das políticas públicas necessárias, né? Para conseguir, de fato, empoderar socialmente e economicamente a população negra. Então, a minha primeira visão, assim, de prioridade é o setor público. Na questão do setor privado, eu abordaria basicamente, e aí é o setor onde eu atuo, né, sobretudo no segundo setor, trabalhar com as empresas, trabalhando de forma ética, definindo metas e objetivos claros para que a gente consiga estruturar práticas antirracistas. E também olhar de uma forma, um olhar interno, né? Então, quais são os mecanismos e quais são as estratégias para que essa empresa se torne um player antirracista dentro do segmento onde ela está inserida, dentro do mercado, mas também com que ela não reproduza o racismo dentro da cultura empresarial. Então, quais são os mecanismos e onde essa empresa quer estar, né? Olhar para o futuro, projetar um futuro antirracista, porque eu acredito aqui que a gente não tem mais espaço para o racismo na nossa sociedade. Então, se a gente quer construir um futuro para novas gerações, é importante também o setor privado saber da sua responsabilidade. Então, definir metas claras, né, chegar, começar a olhar para a estrutura interna, entender a falta de equidade, né, de raça, de gênero, etária, enfim, entender como ela pode desenvolver planos de ação que consigam reduzir e qual é o tempo, né, qual é o lapso temporal que essa empresa vai precisar para efetivamente ver em seus quadros pessoas negras ascendendo dentro dos espaços de liderança, de gestão, de conselhos empresariais, para que realmente a gente tenha uma efetividade dentro desse campo de práticas antirracistas, mas, sobretudo, e também reverberar essas práticas para formas de empresa. Então, né, na atuação dessa empresa, como ela pode trazer a gestão de stakeholders, alinhar a questão dos stakeholders, alinhar com a comunidade, passar para o seu cliente, para a sua cadeia de fornecimento, as ideias, a luta antirracista, né? Como diz Angela Davis, não basta eu não ser racista, a gente tem que ser antirracista nesse caso. E como ela faz, né? Como as empresas, hoje a gente tem empresas que têm um impacto muito grande, multinacionais, que às vezes têm mais do que PIB de países e que podem realmente fazer a diferença dentro das sociedades. Então, setor privado é um âmbito de olhar interno, externamente, como pode impactar e como pode fazer essa mudança de cultura empresarial. E o terceiro setor aqui, eu acho que é trabalhar muito esse fortalecimento institucional mesmo, né? De como a gente pode fortalecer os movimentos, os ativistas, proteger os ativistas. A gente vê quantos ativistas morrem, seja pela questão ambiental, seja pela questão social, mas morrem no nosso país. Nós estamos entre os países que mais mata pessoas ativistas. Então, como efetivamente a gente pode fortalecer a pauta institucional e também proteger essas pessoas que pensam no futuro de forma mais equânime, de forma mais igualitária. Para além disso, eu acredito que também é papel do terceiro setor trazer, né, teses, trazer conhecimento, trazer pesquisas e trazer dados especificamente dentro do nosso país. Nosso país, com relação às práticas antirracistas, com relação às práticas sociais, ainda é um país onde a gente tem poucos dados, né? Ainda a academia tem ainda um grande campo para desenvolver o seu trabalho, e eu acho que o terceiro setor pode fazer sim, a academia, ONGs, né? Podem fazer sim essa articulação entre as demandas e os anseios da comunidade e também as práticas do primeiro e do segundo setor. Então, conseguir fornecer teses, conseguir fornecer dados para que a gente consiga implementar programas mais assertivos nesse segmento. Então, eu acho que essas, olhando de fora, são as prioridades no momento no nosso país.
Muito bom, Mariana. Eu entendi que você fez uma argumentação muito rica, né? Levantando os principais pontos dos nossos três setores, né? Do setor público, privado e do terceiro setor. E eu gostaria de aproveitar para colocar luz em alguns pontos que você falou, né? Principalmente quando a gente fala do setor público, né? Talvez a importância da gente ter conhecimento, né, ter dados que mostrem e consiga espelhar realmente a realidade brasileira dentro das organizações públicas, a partir do momento que a gente precisa de políticas públicas que possam, de uma certa forma, tem sido muito falado por algumas organizações sobre a necessidade de criar os orçamentos sensíveis a gênero e raça, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é instrumentalizar e sensibilizar os gestores públicos atuais, estaduais, municipais e federais, sobre as desigualdades de gênero e raça, né? Então, a partir disso, fazer com que esses gestores reconheçam a importância de implementar as ações no planejamento orçamentário para transformação e desenvolvimento sustentável, né? E aí pensando nos grupos minorizados, né? Mulheres, negras, quilombolas, indígenas, políticas que realmente busquem, de fato, a igualdade de gênero e raça na prática, né? Então, aqui existe um estudo de uma instituição do terceiro setor, né? O terceiro setor dando luz à necessidade da implementação das políticas públicas à luz dos orçamentos, utilizando uma ferramenta, né? Orçamentos sensíveis a gênero e raça, e, ao mesmo tempo, né, colocando aí na sua fala, que foi muito importante, a necessidade do primeiro setor, né, do setor do institucional, né, das empresas reconhecerem a necessidade das suas práticas, né, passa pelas políticas afirmativas, passa pelo diagnóstico dessa instituição, quando a gente fala nesse marcador, né, de diversidade racial, dessa afirmação que precisa partir da liderança, né, de abraçar a causa no sentido de que não existe discussão, né, essa instituição tem práticas antirracistas, tem políticas, não se permite. Nesse momento também é extremamente importante a presença dos canais de ética dentro das organizações para que esses colaboradores possam fazer os seus registros, né, e que não fiquem mais sozinhos, à mercê do destino dentro das organizações, né. Então, eu entendo que a sua fala pegou extremamente pontos importantes do primeiro, do segundo e do terceiro setor, já propondo algumas ações para esse nosso avanço.
Fundamental, isso que tu falou da questão de representatividade, mas também da questão de previsão orçamentária, né? A gente tem que parar no nosso país, né? Eu pesquiso fora do país também, principalmente, obviamente, no setor privado, mas eu tenho algumas vivências dentro do setor público que coadunam nesse sentido, e a gente tem que parar de olhar a questão racial no nosso país, assim como a questão de gênero, mas a gente está falando aqui, né, capacitismo, entre tantas outras questões de grupos que estão subrepresentados, mas a gente tem que parar de olhar aqui, né, na sociedade brasileira como uma causa assistencialista, né? Então, a gente vê que os três setores, né, às vezes confundem muito a questão da promoção e do desenvolvimento da comunidade negra, né, com questões assistenciais, né? E aí, efetivamente, quando a gente vê questões ligadas como segurança alimentar, como desenvolvimento de emprego, como a questão da saúde, né? As pessoas olham ainda com uma questão, olha, a gente vai ajudar, a gente está, né, como se fosse algo, né, para além, mas é função do setor público, né, prover essa, a saúde, prover, trabalhar com a questão da empregabilidade, trabalhar com a questão da educação, promover o desenvolvimento da sua população, então é função do Estado, né, a gente tem uma Constituição de 88 que é muito progressista nesse sentido, e a gente não pode esquecer que isso também é função do nosso legislador, é função do executivo, trabalhar com as leis né, com a LDO, né, leis de diretrizes orçamentárias, para que haja efetivamente valores disponíveis para promoção. E a gente não está falando aqui né, de pouca coisa, a gente está falando de 56% da população. Né? Então, quando a gente consegue trabalhar essas questões e promover a base da população brasileira, né, que é negra, a gente consegue ter um desenvolvimento sustentável, né, um desenvolvimento que está capilarizado em várias áreas, porque a gente tem negros em todas as regiões do nosso país, né, então a gente consegue descentrar e desconcentrar também a renda, né, de centralizar a renda no nosso país, porque hoje a gente tem uma renda muito concentrada, nós somos um dos países mais desiguais do mundo, e a gente precisa olhar para isso como uma questão urgente, premente aqui na questão brasileira. Acho que a questão da violência só aumenta com a desigualdade, né? A questão do atraso no desenvolvimento do nosso país aumenta com a questão da desigualdade. Então, a gente tem que olhar isso. Se a gente quer crescer enquanto sociedade brasileira, a gente tem que olhar com outros olhos, sim, e a gente tem que pensar em efetivamente mobilizar recursos, tanto públicos, mas também aqui vou trazer e puxar a sardinha para o meu lado, da responsabilização empresarial, né? A empresa hoje, o lucro pelo lucro, numa sociedade que a gente chama de capitalismo de stakeholders, ou novo capitalismo, ou enfim, na sociedade que a gente quer, né, nas gerações que estão vindo, a gente não quer só uma empresa que visa o lucro pelo lucro. Acho que os consumidores hoje já estão muito conscientes, né, e já querem, não querem mais comprar daquela empresa que desmata, não querem comprar mais aquela empresa que tem práticas racistas, que tem práticas de xenofobia, não querem mais participar e coadunar com esse tipo de descompromisso empresarial. Então, a gente tem índices que trabalham com a questão de sustentabilidade, a gente tem certificadoras que trabalham com essa questão de ESG, com a questão também antirracista, e que podem, sim, ajudar, né, esse é um norte para que a empresa também desenvolva um papel social de desenvolvimento da comunidade, para além da questão propriamente de gerar seus lucros e seus dividendos, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender o impacto desses players dentro da sociedade brasileira e como a gente quer se desenvolver enquanto sociedade.
Muito bom, Mariana. E aí, quando você fala, né, das empresas privadas, você acredita, Mariana, que uma boa parte das empresas já superam o desafio de apenas querer espelhar essa demografia, né, brasileira dentro da organização? Ou essa ainda é uma parcela ainda muito pequena das organizações que já conseguem superar, né, esse desafio de espelhar, né, dentro da sua organização a demografia brasileira? Ou você acha que já tem um grande conjunto de empresas que já vislumbram um avanço, né? Que já pensam nos cargos de liderança, que pensam numa maior, melhor distribuição de renda, e aí eu estou falando de salários, né? Uma equidade com relação aos salários, igualdade de oportunidades para essa população negra dentro das organizações. O que você pensa em termos de desafios e de avanços do racismo dentro da estrutura institucional, das organizações?
Dentro da perspectiva empresarial, eu sempre falo para os meus colegas que trabalham no segundo setor, o mundo não está mudando, o mundo mudou. O mundo já mudou. As gerações que vão cobrar toda essa questão de responsabilidade socioambiental da empresa já estão aí. Elas já estão nesse planeta e cada vez mais vão pressionar as empresas a fazer esse movimento de transformação da cultura empresarial. Então, a gente ainda tem um grande desafio no Brasil, né? As empresas ainda são muito resistentes. A gente tem uma subrepresentatividade imensa de pessoas negras, de mulheres, mulheres negras em conselho. Então, são raridade. A gente tem aí cerca de 1% de mulheres negras ocupando cargos de conselho em grandes empresas. E aí, se a gente pensar, né? Aqui eu estou pensando em companhias de capital aberto, sobretudo, né, que tem essa questão de transparência, também estão listadas em bolsa, ainda há um grande desafio, né, quando a gente vai pensar em estratégia empresarial. Enquanto a gente não tiver tratado, como tu bem referistes, trabalhando isso, enquanto a gente não estiver trabalhando isso em cargos de liderança, em cargos de posição estratégica, a gente não vai conseguir avançar com essa pauta. Né? É um outro olhar, é uma outra perspectiva quando a gente vê uma pessoa não negra trabalhando, desenvolvendo políticas dentro do setor privado, ou até mesmo dentro do setor público, para um público que ela não representa. É diferente a questão da vivência. Né? Eu acho que, enquanto comunidade negra, nós já estamos cansados de pessoas que dizem e que fazem coisas por nós. Eu acho que nós, enquanto comunidade, já temos plena capacidade de trabalhar isso à frente das organizações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. E por isso, por todo esse desafio e por todo esse conhecimento que a gente já vem obtendo, dentro de um contexto, inclusive internacional, a gente tem cada vez mais bolsas com índices que trabalham isso, né? A gente tem o ICE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, dentro da B3, que trabalha também com essa questão de representatividade, mas a gente tem aí, a partir do ano que vem, o formulário 59 da CVM, que vai trabalhar, que vai indagar para as empresas, para as companhias de capital aberto, como está a representatividade dentro das empresas, e que de fato vem provocar as empresas a performar contratando pessoas negras, contratando mulheres, contratando, né, mais diversidade dentro do mundo empresarial. Então, há sim uma cobrança de mercado. A gente tem fundos de investimento como o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, com PIB, gerindo valores superiores ao PIB brasileiro, e que hoje questiona, né, a questão de diversidade antes de aportar recursos nas empresas. Então, é uma questão de analisar riscos. Eu trabalho também com a questão do risco. Então, é uma questão de analisar riscos, né? Hoje em dia, os acionistas, os fundos de investimento pensam duas vezes, quando querem aportar recursos em uma empresa que efetivamente não trabalha com diversidade, porque sabe que essa empresa está muito mais vulnerável a crises, né? E também há pesquisas, como a pesquisa da McKinsey, que revela que as empresas são menos inovadoras e propõem menos soluções quando não trabalham com a questão de diversidade, né? Então, uma empresa que quer trazer soluções para todo o mundo tem que ter esse mundo incorporado dentro do seu da sua plataforma empresarial, tem que ter várias identidades incorporadas dentro do seu organismo, da sua gestão, e não só na base. Então, é importante a gente pensar que o caminho que o mundo está nos levando, e aí não só nós como o Brasil, é esse. A Nasdaq já trabalha assim, a Bolsa de Valores do Canadá já trabalha assim, e a B3 também está indo dentro desse mesmo segmento, trazendo índices que vão ajudar a analisar melhor, né, a questão de diversidade dentro do mundo empresarial. É importante que a gente consiga, enquanto mercado brasileiro, absorver o quanto antes essa questão, e o próprio mercado também já tá dando essa sinalização, quando traz também um exemplo de seguros mais caros para empresas que não trabalham com diversidade. Então, o mercado já entendeu o risco, o mercado já entendeu a perda na questão da inovação e agora falta, né, os gestores absorverem e conseguirem avançar com esse pleito.
Então, pela sua fala, fica bem claro que as empresas precisam avançar e que vão avançar e que estão avançando muito pela pressão externa, né? Existe aí uma preocupação com a performance da organização, mas também existe uma preocupação com a imagem. Quando a gente fala dos grupos minorizados, e aqui eu queria falar de mulheres negras dentro desse contexto, né, desse mundo corporativo, né, quais ações, quais iniciativas você entende serem importantes para que as mulheres possam, mulheres negras possam de fato estarem em posições de liderança dentro das organizações? Quais são as principais demandas, ou se você puder nos trazer algum caso de sucesso de alguma iniciativa que colocou luz a essa inserção da mulher negra dentro das organizações ou de alguma organização, né? Ou mesmo quais as demandas para promover essa maior equidade a esse grupo social?
Quando a gente fala em mulheres negras, a gente tem aí um vasto caminho de resiliência por parte dessas pessoas, né? A gente não pode esquecer que a mulher negra foi o pilar econômico desse país. Ela pariu a mão de obra desse país, que sustentou todo o enriquecimento, né, de muitas empresas, de muitas pessoas, um legado de muitas famílias que até hoje estão no poder e que não dão esse reconhecimento para quem efetivamente pôs no mundo a mão de obra que as enriqueceu. Então é importante a gente falar, porque hoje essa herança dolorosa que um país tem da falta de reparação e de políticas, da falta de políticas de reparação para, sobretudo, pessoas negras e mais para mulheres negras, porque a gente sabe que nós, enquanto mulheres negras, né, aqui é um podcast, mas talvez as pessoas não saibam que nós estamos falando, somos as mulheres negras, né, Nadia? Mas que nós, mulheres negras, deixamos aqui é esse legado de luta, esse legado de construção. E quando vem uma pandemia, por exemplo, Nadia, a gente vê um desemprego absurdo, né, das mulheres negras. Primeiro, pelo racismo estrutural, né? Então as pessoas negras foram as primeiras a ficar desempregadas e muitas delas estão empregadas em serviços precarizados e foram os primeiros a sofrer com a pandemia, né? Depois, pela questão de gênero, né, a gente ainda tem um imaginário neste país que as mulheres precisam menos do trabalho do que os homens, porque os homens ainda são, né, no ideal desse país, os grandes mantenedores das famílias, enquanto a gente sabe que não, né, a gente tem milhões de famílias que são lideradas por mulheres, chefes de família, sobretudo famílias negras. E aí, quando vem essa pandemia, a gente vê a vulnerabilidade de que essas mulheres estão submetidas, né? A falta de olhar, a falta da sensibilidade para com elas. E nesse sentido, eu vi algumas ações que foram interessantes, pontuais, ainda muito pontuais, né, muito incipiente, mas ainda são alguns movimentos, alguns pontos de resistência, né, para essas práticas que acabam impactando de forma muito forte na comunidade negra. A questão do empoderamento da mulher negra para ocupação dos espaços, eu vi algumas empresas, eu não vou citar aqui nome de empresa nenhuma para não me complicar, mas eu acho que vocês vão saber, algumas empresas abrindo programas de trainee específicos para pessoas negras, sobretudo para mulheres negras, isso é importante. Trabalhar algumas universidades, academia, abrindo bolsas, né, para pessoas negras, para mulheres negras, então bolsas de estudo, bolsas de qualificação, porque a gente tem que pensar, obviamente, na questão da juventude negra que é morta todos os dias, mas, sobretudo, a gente tem que pensar também nesse momento onde a gente tem um país com milhões de pessoas desempregadas em recolocação profissional, né, então Essa mulher, que às vezes é uma mãe de família, que está, às vezes, sem esperança, porque não é dada uma oportunidade, qual é o papel aqui também das universidades em trabalhar a formação profissional dessas mulheres? Né? Qual é o papel dessas empresas em estender oportunidades para essas mulheres? Então, a gente viu a questão dos trainees, bolsas de estudos de universidades voltadas a mulheres negras, não só universidades, mas, enfim, ao setor de educação voltadas a mulheres negras. Nós vimos também nascer alguns programas que trabalham com empreendedorismo focado em mulheres negras, né? Eu fui responsável por desenvolver alguns deles, em trabalhar como eu trabalho com alinhamento e gestão de stakeholders, então como a gente pode trabalhar com fornecedoras, mulheres, para grandes empresas, então como essas empresas podem cadastrar e adequar seu nível de conformidade a mulheres que às vezes têm um pequeno negócio, né? Então como a gente ajuda a crescer? Também a questão aí, vou pegar um pouquinho no pé do setor financeiro, né? A gente precisa criar linhas de crédito, a gente precisa criar acesso ao capital dessas mulheres. Algumas empresas ainda foram muito resistentes, algumas instituições do mercado financeiro ainda são muito resistentes a trabalhar a questão de gênero e raça dentro dessas linhas de financiamento, mas é preciso que a gente olhe, né, o acesso ao crédito, porque assim a população negra e a população feminina tem seu crédito negado mais vezes do que homens brancos. Então, como a gente faz para conseguir trazer um pouquinho de equidade para essas desigualdades? Há iniciativas, mas eu ainda acho que elas são muito incipientes, Nádia, nessa pergunta. Mas eu acho que esse é o caminho: como a gente pode contratar mais, como a gente pode ter acesso a essas profissionais, como a gente pode indicar essas profissionais para ocupar essas posições? Então, qual é a rede que a gente forma, né? Eu vejo muitas empresas chegando para mim falando: ai, Mariana, eu abri vaga, mas não veio, não apareceu nenhuma mulher, não apareceu nenhum negro, não sei o que que está acontecendo. Eu falei: gente, num país onde a gente tem praticamente 100 milhões, né? Mais de 100 milhões de pessoas negras, vocês não acharam nenhum negro para a posição que vocês querem, mas que dificuldade é essa? Será que você não é também a tua empresa que está mal posicionada, que não está achando esse profissional? Ou qual é o problema também? Olha, não achei, procurei, não achei, tem que fechar essa vaga, Mariana, estou sem tempo. Tá, então quem sabe a gente vai trabalhar com a formação desse profissional? Porque às vezes as empresas querem um profissional pronto. E esse profissional, ele já está colocado, né, já está no mercado, já está ocupando uma posição no mercado. Ou esse profissional ainda está em formação. E por que a empresa não pode se ocupar? Da mesma forma que a empresa faz 350 mil, eu trabalho com compliance, né? Então sou suspeita para falar. 350 mil treinamentos de conformidade, né? Por que que ela não conforma já esse profissional e já treina esse profissional desde a base, né? Olha, você vai ser trainee para ocupar uma posição de diretoria, uma posição de executivo aqui dentro da empresa, investe nesse profissional, né? Então, e há essa diferença, inclusive, no turnover dos empregados, quando a gente pensa, né, em empregados, quando ele olha numa empresa que está disposta a investir, né, no seu desenvolvimento, e aquela empresa que está pouco preocupada com o que acontece na sua vida e no seu desenvolvimento pessoal. Então, há um olhar também, principalmente da comunidade negra, principalmente das mulheres negras, do quanto a empresa está realmente preocupada com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento e com o seu cuidado, né? Porque hoje a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? No seu local, maior parte da nossa vida adulta no seu local de trabalho. Todo mundo quer, de fato, estar num lugar que acolha, estar num lugar que ajude a crescer, estar num lugar que seja simpático e empático às nossas causas. E para isso, a gente precisa desenvolver projetos consistentes, né? Estratégias consistentes para efetivamente reter e desenvolver, oportunizar o desenvolvimento desses talentos que estão na juventude negra, que está na massa de mulheres negras que ainda não têm oportunidade para crescer no mercado de trabalho.
Mariana, fantástico. Você trouxe aí mais dois pontos extremamente importantes, né? Vários pontos, mas eu gostaria de colocar foco em dois, que é a capacitação, né? O papel da educação para esse grupo minorizado, para os outros, mas principalmente para as mulheres negras, e também a importância de mudar a mentalidade dos líderes que estão à frente das organizações quando afirmam, e eu como uma mulher negra, assim como você também, tenho escutado essa frase, né? Disponibilizei uma vaga, disponibilizei algumas posições dentro da minha organização e não tive condições de preencher como uma pessoa negra, né? Então você expôs muito bem os motivos, as causas, mas infelizmente nós estamos caminhando para o final desse bate-papo que está uma delícia. Ah, muito obrigada, mas antes de fechar, eu queria aí dedicar mais uns minutinhos para te ouvir nesse fechamento. Pode ser?
Claro, Nândia. Eu quero agradecer, sobretudo, a oportunidade de estar nesse espaço, né? Um espaço de performance, um espaço de liderança, um espaço de olhar e projetar um futuro, que é o espaço aqui nesse podcast, e que, com certeza, está contribuindo a sua forma para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento mais, né, progressista da nossa população, da comunidade negra, das mulheres. E esse exercício de imaginar o futuro, esse exercício de contribuir com o futuro, com certeza vai ser muito útil para que a gente possa provocar e causar reflexões em várias pessoas da sociedade brasileira. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui contigo hoje, a equipe que também trabalha para colocar todos esses episódios de pé, e dizer que, nas minhas considerações finais, acredite na transformação, acredite no potencial transformador que cada pessoa tem, independente do ramo de atuação, independente do seu segmento, né? Eu acho que a gente tem que internalizar, né, que não dá mais para o mundo continuar assim, e que a gente pode sim, né, cada um à sua maneira, cada um fazendo, né, a sua parte, contribuir para a mudança desse país, contribuir para um país mais inclusivo. Eu acho que a gente não quer deixar as próximas gerações vivendo essa espécie de medo, de terror, de violência que a gente tem hoje, o medo de desemprego, o medo da violência, o medo de não saber da segurança do amanhã. Então, eu acho que a gente pode deixar, sim, construir um legado muito positivo a partir de mudanças no agora, e espero que todo mundo possa se comprometer a incluir mais pessoas negras, porque essa inclusão vai realmente trazer paz e desenvolvimento para todos os setores da nossa sociedade.
Mariana, concordo plenamente, né? Deve fazer parte de um esforço conjunto da sociedade, das instituições, no sentido de se mobilizarem para garantir esse acesso e o enfrentamento ao racismo, que não pode ser de forma alguma naturalizado ou tolerado. Muito obrigada pela sua presença. Ouvimos hoje neste podcast Mariana Ferreira dos Santos.